Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito e hoje vamos falar sobre como desenvolver resiliência nos momentos difíceis.
Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Hoje a Ana vai falar sobre como fortalecer a resiliência quando estamos numa situação difícil, quando está tudo a cair, quando estamos ansiosos, por exemplo, antes de uma entrevista de emprego, quando enfrentamos um conflito ou simplesmente quando a vida não corre como queremos.
Nessas e em tantas outras circunstâncias, o sistema nervoso começa a responder às ameaças como se a vida estivesse em jogo, não é? Entrar ali num loop de ansiedade e de stress. A vida não está em jogo por falharmos um prazo, ou uma diferença de opinião com um cliente, ou alguém nos criticar. E eu acho que hoje a maioria das ameaças são a nossa autoimagem. Falhei, não sou adequado, não sou boa o suficiente, há todo um filme.
Já falámos sobre a síndrome de impostor noutro episódio.
Sim, sim. E hoje vou aprofundar um pouco o que falei nessa altura. Embora, como disseste, esta qualidade de força interna é aplicável a muitas situações na vida. Essencialmente quando a vida não corre como queremos. Esta força interna chama-se autocompaixão e eu tenho andado aqui a dar voltas para dizer isto porque durante muito tempo tive uma resistência a este termo. Achava a piegas, lamechas, eu tenho assim alguns preconceitos que me limitaram durante algum tempo.
Pois, eu entendo. E hoje já não pensas assim, não é?
Olha, não. E principalmente pela investigação dos últimos anos, começada pela Kristen Neff, que revelou os resultados da capacidade da autocompaixão. E, sabes, estes estudos deram-me uma espécie de permissão para experimentar e espero que este episódio ajude quem nos ouve nesse caminho.
Ok, fiquei curiosa. Experimentar o quê e o que é que te mudou, o que é que te fez mudar de ideias?
Olha, um dos preconceitos que eu tinha é que a autocompaixão reduz a motivação, a capacidade de atingir os objetivos. Mas é ao contrário, aumenta a motivação e reduz o medo do fracasso. Por exemplo, olha, deram a alunos de Berkeley testes de vocabulário em que é impossível ter sucesso. Depois do teste, ajudaram metade dos alunos a serem autocompassivos com esse fracasso e a outra metade disseram, pá, não te preocupes, tu deves ser inteligente, entraste em Berkeley, não é? E estes deram tipo um bocadinho, um pequeno estímulo de autoestima. E depois deram aos alunos, a todos eles, a possibilidade de repetir o teste e de estudar antes. Os alunos ajudados a ter autocompaixão estudaram mais tempo e com mais afinco do que os que tiveram o estímulo da autoestima. O que a autocompaixão faz é reduzir o medo do fracasso porque é seguro falhar. É mais provável que alguém autocompassivo aprenda com as experiências, se recomponha, tente novamente e continue tentando do que alguém com autoestima.
Ok, interessante. Isto no fundo eu acho que está um pouco ligado ao growth mindset, não é? Cultiva uma mentalidade de crescimento. Já falámos isso algumas semanas no episódio, não é? Do fixed mindset versus o growth mindset.
Exato, exato, mesmo isso. Eu estava a falar nisto e estava-me a lembrar desse episódio. O outro preconceito que eu tinha é que a autocompaixão nos faz fracos. Mas em vez disso, a autocompaixão é um mecanismo para lidar com as dificuldades, para fortalecer a resiliência. Esta resiliência é a palavra que agora está na moda, não é? Mas é isso mesmo. Fizeram um estudo com veteranos de guerra, avaliando se no ano seguinte desenvolveram ou não stress pós-traumático. E descobriram que o nível de autocompaixão era o mais importante para prever o como lidavam com a situação, independentemente do que tinham vivido, das situações traumáticas a que tinham sido expostos. E outros estudos, com pessoas passando por divórcios, lidando com grandes problemas de saúde, têm mostrado que a autocompaixão é uma enorme fonte de força e de resiliência. E há mais estudos que mostram que a autocompaixão reduz a ruminação, o sentirmos pena de nós mesmos. Ou então incentiva-nos a cuidarmos bem de nós, em vez de mergulharmos na autoindulgência, por exemplo, com comida ou outras coisas que podem não nos fazer bem.
Eu acho que isto teria sido muito útil para mim. Eu tenho dois grandes momentos em que eu acho que poderia ter tido mais autocompaixão e me teria ajudado a ultrapassar. Um foi a primeira vez que foi quando o meu primeiro negócio falhou. Aquilo destruiu-me completamente, atirou-me mesmo para baixo. E o meu último negócio a falhar, tenho uma lista, quando a minha última startup, que foi um negócio mais sério, falhou, entrei mesmo quase ali num estado de pressão. E eu acho que se eu soubesse isto, que estás a partilhar neste episódio nessa altura, eu teria ultrapassado muito mais rápido, não é? E há uma... Eu agora não sei a frase, não me recordo da frase exata, mas a Barbara Corcoran, que é uma das que está no Shark Tank, ela fala muito que o que define o sucesso de um empreendedor não é não é quão rápido és bem sucedido ou quantas vezes falhas, é o tempo que demoras a recuperar depois de falhares. Isso para mim foi um insight brutal, só que não tinha ferramentas para desenvolver isso, não é? Então, explica-me lá, existe um método para desenvolver a autocompaixão,
sim,
não é?
Sim, sim, é brutal isto hoje em dia. A Kristen Neff, que tem vindo a fazer muita investigação nesta área, identificou 3 passos que nos orientam a desenvolver a autocompaixão. Os nossos ouvintes da comunidade Premium vão ter disponível um áudio que o ajude neste caminho, que podem usar em situações difíceis, mas depois de aprenderem o processo, deixam de precisar da companhia da minha voz. Então, o primeiro passo é o mindfulness. Já sei, lá venho eu com o mindfulness. Mas é. Portanto, o primeiro passo é começarmos por reconhecer que uma situação é difícil, que não estamos bem. Mas, em vez de entrar na ruminação de o meu problema, a minha história, acontece-me a mim, reconhecemos simplesmente isto é difícil. E na prática ajuda a descobrir qual é a estrutura linguística que podemos... Eu gosto de sussurrar mentalmente, em vez de estou em stress, ansioso, irritado, isto só a mim, não é? Que são aquelas coisas que às vezes dizemos. Pode ser algo como este é um momento difícil, isto é um momento de stress, ou uma parte de mim está aflita. Eu gosto muito desta ideia das partes. Há várias metodologias terapêuticas que usam isto. Eu não estou aflita, há uma parte de mim que está aflita. Ou seja, há aqui uma criação de um espaço... De cá outras partes que não estão aflitas, não é? E podemos recorrer a essas partes para, de alguma forma, aliviar a parte que está aflita. Portanto, às vezes é mesmo uma questão linguística que nos ajuda a olhar para a situação de outra forma.
Interessante. Ou seja, nós não estamos aqui a ignorar, não estamos a fingir que estamos bem, não estamos a responsabilizar os outros, não nos estamos a vitimizar, não é? No fundo, é reconhecer que existe um desconforto.
Exato. E que ele pode estar aí. Nem ficarmos também... enterrados no desconforto. E o segundo passo é reconhecer a humanidade comum, que o que está a acontecer faz parte da experiência humana, faz parte da experiência humana passar por isto, sentir isto, ser imperfeito, outros sentem o mesmo. E podemos pensar assim, ah lá, mas que os problemas dos outros passam bem. Mas isso isola-nos um bocadinho. Reconhecer que outras pessoas passam pelo mesmo, o exemplo que tu deste, não é, de quantos empreendedores já falharam? Outros já passaram por isso. E faz parte, não é? Faz parte. E é o quanto levantar, etc. Por isso, o reconhecer que outras pessoas passaram pelo mesmo, de uma certa maneira, suaviza um pouco a situação. E na prática, também ajuda a descobrir quais as palavras que facilitam este reconhecer que a situação é normal, que faz parte da vida. E aqui pode ser algo como, eu gosto muito desta expressão do tal como eu. Tal como eu, outros sentem-se assim. Ou até podemos ser mais específicos. Tal como eu... Outras mães, outros gestores sentem-se assim, ao reconhecer assim, esta dor é assim, esta dor é o que tiver de desagradável, a ansiedade é assim, a fúria é assim, o stress é assim, para mim e para outras pessoas. Portanto, há aqui uma espécie de, não é pep talk, é um sussurrar mentalmente para tornar ou reforçar que é isto que está aqui presente. E é mesmo assim, a vida é assim, outras pessoas passam por isso. E isso faz com que haja aqui um espaço à volta daquilo que está a acontecer e não estamos tão enterrados no problema.
Eu sei que isto aqui que estás a descrever é um processo interno, é uma coisa que cada pessoa pode fazer por si, mas o sentimos que não estamos sozinhos é que é importante, não é? E eu acho que também está muito ligado à questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é importante porquê? Porque depois também reflete ao outro, não é? Nós achamos que a vulnerabilidade é uma fraqueza, estamos a expor, não é? Mas ao mesmo tempo estamos a pôr cá fora a nossa situação, outras pessoas se podem identificar com isso e deixarem de sentir tão sozinhas, não é? Conseguirem fazer este processo mental que estás aqui a aconselhar. Mas gostei muito da forma como colocaste as coisas, o descobrirmos palavras que nós possamos dizer a nós próprios em situações difíceis e que nos lembrem que isto que está a acontecer é normal, não é assim. E especialmente a expressão que tu utilizaste, gostei muito de sussurrar mentalmente, né? Sussurrar como o stress é assim, né? algo deste género.
O terceiro passo pode deixar-nos desconfortáveis e basicamente eu estou aqui a projetar, não é? Porque são as minhas cenas que vou ultrapassando. Mas o terceiro passo que a Kristen Neff fala é, em inglês é kindness, eu traduzo como carinho, ternura,
gentileza.
Cuidado, gentileza, ser um bom amigo para nós mesmos, que para mim me bloqueou durante algum tempo, porque um bom amigo tenta resolver e tenta dizer o que é que tens que fazer e não é só isso, não é? E para isto aqui há várias técnicas e mais uma vez vale a pena cada um experimentar o que é que funciona melhor consigo. Uma é o conforto do toque, que é uma característica dos mamíferos que despoleta processos que promovem saúde e uma sensação de segurança. Foi identificado, por exemplo, que o toque no peito, ou na barriga, ou na garganta, ou no rosto, ou nas mãos, ou segurar o rosto com as duas mãos, isso pode trazer conforto. E às vezes é fazer uma festa à parte do corpo onde se manifesta a dor, não é? Às vezes há um aperto no peito ou na garganta. É pôr a mão. É fazer uma festinha, vamos dizer, uma festinha.
Isto a nós próprios.
Ou podemos estar numa reunião e podemos discretamente fazer uma festa suave de uma mão na outra, como se alguém amigo nos estivesse a dar a mão e fazer uma festa.
Ah, isto estou a experimentar para mim, agora ao vivo no podcast.
Isto para mim há uns anos era uma pá, que piros isso, mexiças, que treta. E desde que eu me permiti fazer isto,
funciona.
Eu sinto mais confortável. Cria um espaço de pá, tá, estou bem aqui, eu estou aqui comigo. E o toque é mesmo importante e não é. É a mesma coisa estudada, não é? Faz parte das características dos mamíferos. Portanto, descobrir o que é que. Onde é que vão tocar? mas para mim há estas duas coisas que são importantes. É o perceber que há uma parte do corpo que está mesmo a doer, não é? E o doer aqui é o aperto no peito, o coração bater mais depressa, a garganta, são as áreas minhas, mas há pessoas que é na zona do estômago, por exemplo, quando estão com stress. Ah, ir lá com a mão, fazer uma festinha. Ou então simplesmente numa reunião, está tudo a cair, pá. Até quase podem fazer assim um gesto de uma mão na outra, mas basicamente o que estão a trazer é algum conforto, algum carinho. Outra técnica de kindness, de cuidado, é voltar a sussurrarmos mentalmente palavras que comunicam carinho, cuidado com o nosso sistema nervoso. E vale a pena mais uma vez descobrir quais são as palavras de apoio que ressoam com cada um. Eu demorei um pouco a descobrir as minhas. Pode ser algo como, estou aqui contigo, voltando àquela ideia da parte, não é? Uma parte que está aflita, estou aqui contigo. Pode estar aqui, eu gosto de ti, está tudo bem. Ou então, quando é mesmo difícil termos este tipo de carinho, cuidado connosco próprios, podemos ter pelo menos a intenção, qualquer coisa como que eu possa me aceitar como sou, ou que eu consiga aceder à paciência para comigo, ou que eu possa confiar neste momento. E uma coisa importante aqui é o tom de voz interno, isso é mesmo importante. Eu já trabalhei, por exemplo, com homens que têm dificuldade em aceder a uma voz interna de cuidado, de ternura para com eles mesmos. Eles dizem palavras de cuidado, mas de uma forma dura.
Às vezes, tipo o quê?
Não sei, imagina, pá, está tudo bem. E às vezes peço-lhes que pensem assim, ok, se tivesse um filho doente, como é que falava com ele? E o tom de voz
muda logo automaticamente.
Portanto, é esse tom de voz, de cuidado por alguém que gostamos. E estamos aqui a usar esse tom de voz e esse, no fundo, esse cuidado connosco mesmo. E é super desafiante. Então, no Ocidente, as pessoas, há um bloqueio de autocuidado, de ser generoso e ser gentil consigo próprio. Há mesmo uma coisa, e vamos falar nisso
nesses episódios. Sim, pois, isso não é uma coisa de homem, né? Aquela coisa da masculinidade.
E mesmo as mulheres,
porque as mulheres cuidam é dos outros, né? Não cuidam de si mesmas.
Daí que para mim me impressionou tanto os estudos que eu falei há pouco, da Kristen Neff. E por isso é
não,
que...
com situações sérias, sim, tipo o stress pós-traumático em veteranos de guerra, não é?
Sim, sim. Não vamos ficar mais fracos, vamos ficar mais fortes. E daí o tema deste, o título deste episódio, ser resiliência.
Muito interessante. Então, ok, esta prática não significa que nós vamos deixar de estar em stress ou de nos criticarmos, não é? Não vamos criar aqui expectativas irrealistas, não é?
não deixamos, não é? Eu acho que não deixamos, nunca vamos deixar, mas tem menos impacto. Tem menos impacto. Repara, nós estamos treinados para fazer stress, ansiedade, autocrítica há... não sei quantos anos tem, mas há 40, 45 no meu caso. Portanto, isso não vai deixar de acontecer, mas passa a ter menos impacto. Tornamos-nos mais capazes de lidar com a dor, mais resilientes. E a autocompaixão, acho que a Kristen Neff diz isto, a autocompaixão não é para fazer a dor desaparecer, não é para nos sentirmos melhor, mas é necessário exatamente porque sentimos mal, porque nos sentimos mal. E eu acho que ela também tem esta imagem, quando dás colo e carinho ao teu filho quando está doente, é para passar a doença. Não vais conseguir, não é? Passar a doença.
Pois.
Se não passa, se não tens esse poder de fazer passar, porquê é que continuas a dar colo e mimo e carinho quando ele está doente?
Pois, é para ele se sentir melhor, sim.
É mesmo isso.
Sim. É engraçado quando tu falas nos filhos e se coloca em perspectiva, acho que é mais fácil entender isto, não é? No fundo, nós estamos quase... Esta técnica, né? Este método é quase como nós estamos a lidar com a nossa criança interior, de certa forma.
Sim. É isso, é darmos no fundo cola a nós próprios. Okay. E quanto mais nos sentirmos seguros, mais abertos e flexíveis, mais resilientes podemos responder aos desafios da vida. E é provavelmente o maior hack, o maior truque da vida, conseguirmos ser o nosso melhor amigo nos bons e nos maus momentos.
Sim, olha, gostei muito deste episódio. Resumir só aqui porque houve muito sumo, não é? A prática de autocompaixão implica então, nos momentos difíceis, nós apoiarmos a nós próprios, através de o reconhecer verbalizando mentalmente que está a acontecer algo e que é difícil, né? Uhum. Isto é uma técnica do mindfulness. Uhum. Reconhecer, verbalizar mentalmente que o que está a acontecer ou estamos a sentir é normal, né? Normalizar. Uhum. Portanto, outras pessoas passam pelo mesmo. Isto é o tal conceito da humanidade comum. Uhum. E, por fim, o terceiro, fazermos algo que demonstre carinho por nós próprios. Um toque, palavras... não para que passe, não é? Mas porque precisamos de um amigo que nos apoie e nesta situação o amigo somos nós próprios.
Boa, isso.
Por hoje é tudo. Obrigada por ouvirem o Casa Trabalho Casa. Sigam-nos no Instagram, onde estamos a construir uma comunidade espetacular de ouvintes e onde podem interagir mais connosco e uns com os outros. Até para a semana.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.